Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz, para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar.
Boa noite, irmãos. Queria pedir para a mídia só segurar um pouquinho aí, não bota o tema ainda não. Eu não só sou filho de pastor, como também sou neto de pastor. E naturalmente existe uma pressão muito grande. Seu avô é pastor, seu pai é pastor, e você? Eu falei, Deus me livre. Deus me livre. Porque ser pastor é uma missão. E é uma das missões mais difíceis dentro da igreja. Por quê? Você tem que estar pronto a toda hora. Você tem que estar pronto a todo momento. Você não pode ter o período de luto, você não pode ter seu período de sofrimento, você não pode ter seu período de descanso. Você tem que estar preparado o tempo inteiro. Então, pelo que eu já vi meu pai, pelo que eu já vi meu avô, ainda não senti no meu coração que Deus tocou, que Deus te chamou. Mas a gente sabe que se chamar, a gente não tem como correr. Porque se a gente correr, é pior. Meu avô já tem histórias dele sair 1 hora da manhã, porque um irmão da igreja ligou para ele comprar gás pro irmão. Eu vou sair de casa 1 da manhã para comprar gás. E ele sai com um sorriso no rosto. Eu falei, vô, pelo amor de Deus, não faça isso. E ele sai com um sorriso no rosto. Ele chega lá, compra, entrega. Então, ser pastor é isso. Então, quero agradecer ao pastor Luciano pela confiança. Não é fácil. Ele tinha falado comigo realmente no início do mês. Só que eu já não lembrava mais. Eu falei, vai passar. E aí, no domingo, quando ele me chamou aqui para orar e falou que eu pregaria, aí o pessoal depois do culto me perguntou, tu não sabia mesmo não? Eu falei, não sabia, eu soube na hora que ele me chamou ali, mas eu já tinha uma mensagem pronta no meu coração, eu acredito que ele não saiba o tema da mensagem, e quando ele perguntou aqui, quem gosta de orar, eu estava sentado ali, eu não vi que ele levantou a mão, então vou perguntar de novo, quem aqui gosta de orar? É bastante gente. Todo mundo tem que gostar de orar. A oração tem que fazer parte da nossa vida. Agora pode botar o tema da mensagem desta noite. O poder da oração. Eu estava pensando, depois que o pastor Luciano falou comigo, por mais que eu já tivesse uma mensagem preparada no meu coração, mas mesmo assim, a gente ainda deve perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a sua igreja naquela noite? No caso, hoje. E aí eu fui folheando a Bíblia, e esse tema, oração, sempre batia, sempre era um denominador em comum em todas as passagens que eu lia. Bom, a gente pode falar de diversas pessoas que foram exemplos de oração na Bíblia. Raquel era estéril, ela orou para ter um filho. Débora, Ana, Esther, Abraão, Isaac, Moisés, Josué, Daniel. A gente pode citar diversas pessoas que foram pessoas de oração, mas uma das pessoas que tocou no meu coração por uma oração específica que ele fez, mas não somente essa oração, foi Neemias. Neemias, ele fazia parte da geração que foi feita escrava lá pelo rei Nabucodonosor. Ele fazia parte daquela geração. Lá em Daniel 1, a gente vai ver que o rei Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém e fez algumas pessoas daquela cidade cativas. E qual foi o critério que ele fez para isso? Foram pessoas que tinham boa aparência, pessoas que eram fisicamente perfeitas, então ele procurava somente os melhores. Porque qual é a função de um escravo? É servir aquele que o faz de escravo, servir o seu servo. Então, ninguém quer uma pessoa deficiente para poder servir. Ele queria sempre os melhores. E foi esse um dos critérios, que o rei naquela época, quando sitiou Jerusalém, destruiu ali os muros de Jerusalém, que levou algumas pessoas dali cativas, essa foi uma dos seus critérios. Bom, como eu já falei, Neemias era descendente daquele povo, mas Neemias 1, capítulo 1, versículo 1, começa assim: as palavras de Neemias, filho de Ecalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20, estando em Sussã, a fortaleza. E veja Anani, um dos seus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntaram-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes não foram levados para o cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Uma questão muito importante aqui foi que, quando Neemias ouviu essas palavras, quando ele perguntou onde estava o povo, e disseram para ele que alguns tinham sido levados cativo, e os outros que ficaram ali estavam vivendo em miséria, estavam passando fome. Então, por ele amar aquela cidade, por ele saber que ali tinham descendentes dele, ele caiu em sofrimento. Então, Neemias chora. Neemias, ele fica triste por aquela situação, mas ele busca uma solução. Essa solução partiu através de uma oração. Ele fez jejum e fez a oração. Uma vez eu já fui questionado: por que nós fazemos jejum e oração? Por que nós batistas não acreditamos na questão do batismo pelo Espírito Santo? Eu falei assim: não é questão que a gente não acredite. Batismo pelo Espírito Santo é bíblico. Então, só que a gente deve acreditar em tudo que está na Bíblia. Mas a questão aqui, nossa, os batistas, é uma tradição já, essa questão do jejum e da oração. Quando a gente busca algo, quando a nossa vida, a gente busca algo maior, ou posso dizer assim, uma cura, ou algo que assim foge das nossas mãos, do nosso poder, a gente faz a oração. O jejum é um fortalecimento para isso. É um pacto que você faz com Deus, é uma aliança que você faz com Deus, para que Deus escute a sua oração. Mas o jejum não é somente de comida, você pode fazer jejum de algumas outras coisas. Mas que esse jejum e que essa oração seja voltada para as coisas espirituais, sejam voltadas para as coisas dos céus. Porque se você fizer algo buscando as coisas terrenas, você só vai passar fome, você só vai deixar de fazer algo que você gosta. Porque, como eu falei, jejum não é só comida. Você pode fazer jejum de televisão, você pode fazer jejum do seu celular, você pode fazer jejum de diversas coisas. Mas como a maioria das pessoas fazem esse jejum voltado para a comida, então quando o nosso desejo fala assim: poxa, Senhor, eu queria ganhar um pouquinho mais, será que dá para o Senhor aí? Pô, eu queria ganhar uma casa lá, uma casa boa. Será que dá para o Senhor me conceder? E vou fazer jejum para isso. Mas você esquece de, na sua oração, de perguntar a Deus se esse é o propósito dele para a sua vida. Às vezes é só uma coisa que você quer, é um desejo seu. Você não está errado de pedir isso. Você está correto, porque é um desejo seu, que está no seu coração, aquilo que você almeja para melhorar a sua vida. Só que a gente deve entender também que nosso jejum, a nossa oração, ela deve ser voltada para as coisas dos céus. Porque quando nós morrermos, quando nós se formos, as coisas terrenas vão ficar aqui. O que nós vamos colher, o que nós vamos plantar, as coisas que nós vamos realmente colher, é o que nós plantamos aqui na terra e o que nós vamos colher lá no céu. Então volte o seu jejum, volte a sua oração para as coisas espirituais. Deixe às vezes as coisas terrenas um pouquinho de lado, porque algo maior está para acontecer na sua vida, além dessa terra. Eu já falei para os jovens também, que uma vez eu fui questionado por um rapaz que me ligou no meio da pandemia, ele se intitulou Testemunha de Jeová, e ele me perguntou, depois que nós morrêssemos, para onde nós iríamos? E eu respondi prontamente que nós vamos para o céu, porque não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. E ele falou assim, abra sua Bíblia em Salmos 27, ou Salmos 37, se eu não me engano agora, versículo 9, e aqui diz assim, que os justos herdarão a terra. Quem são os justos? Somos nós, certo? Ele fala assim, e que você entende disso? Eu falei, sim, a terra é nossa por herança, sim, mas enquanto nós estivermos vivos, enquanto você estiver aqui, aproveite o máximo que você tem com aquelas pessoas que você gosta, mas nunca esqueça de cumprir o chamado, nunca esqueça de cumprir o ID, aquilo que Deus deixou para você, porque ainda que você aproveite a sua vida terrena, com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você gosta, mas você deixar de cumprir o ID, o que você está vivendo aqui será em vão. Você apenas curtiu na primeira vida, porque quando nós morrermos, nós vamos fechar os olhos na terra e vamos abrir nossos olhos no céu. E lá sim é o nosso alvo, e lá sim é o nosso maior objetivo. É para isso que nós fazemos o ID. É para isso que a gente está cumprindo o que Deus deixou para nós aqui na sua palavra. E quando Neemias, ele pergunta para aquelas pessoas, poxa, onde é que estão a maioria das pessoas aqui dessa cidade? E ele é respondido que alguns foram levados e quem vive lá ainda vive em miséria. Ele chorou. No versículo 5, ele começa a sua oração e diz assim, e disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, dos guardas, o conserto e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estes, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Vamos pular para o versículo 11, que é onde termina a oração, e fala assim, ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a oração do teu servo que deseja temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante a este homem. Então era eu copeiro do rei. Além de Neemias ser um servo, Neemias era copeiro do rei. Então Neemias era um homem de grande influência, por ele fazer parte dos funcionários do rei, podemos dizer assim, porque Neemias era quem servia o vinho ao rei. Então ele precisava ser uma pessoa de confiança do rei, porque naquela época as pessoas poderiam envenenar o vinho e o rei poderia beber e morrer. Então ele precisava ser um homem de confiança do rei. Então Neemias, quando ele chega diante do rei, com um semblante triste, que é o que nós vamos ver daqui para frente, que já no capítulo 2 de Neemias, naquela época você chegar diante do rei triste, isso poderia ser considerado para eles uma pena de morte, porque você poderia chegar diante do rei, você teria que chegar diante do rei sempre feliz. Lembra que eu falei lá no início do pastor? O pastor não tem como estar triste. Ele pode estar sofrendo por dentro, mas o seu sorriso ele tem que estar sempre no rosto. Não que hoje seja considerado uma pena de morte, não. O pastor sofre sim, porque o pastor é gente como a gente, ele é um ser humano. Então, Neemias chegou diante do rei, triste, com semblante caído. E logo o rei Artaxerxes, ele pergunta assim, Neemias, o que está acontecendo com você? Por que você está triste? Você não está doente nem nada? Mas lá no capítulo 1, o motivo de Neemias estar triste era porque a sua cidade tinha sido destruída. As pessoas que ele amava, muitos tinham sido levados. E os que estavam vivendo lá ainda, estavam vivendo em miséria. Então, quando Neemias faz esse jejum e essa oração, além disso, Deus coloca no coração dele um desejo. Que desejo era esse? De reconstruir os muros de Jerusalém. E essa segunda parte que é muito interessante. não somente o poder da oração, mas Neemias ali tinha sonhado um sonho de Deus. Porque aquele sonho de reconstruir o muro, primeiro começou no coração de Deus. E depois passou para o coração de Neemias. Foi onde saiu aquele desejo de poder reconstruir os muros. Bom, no IMUV, a pastora que pregou aqui, ela disse uma coisa muito interessante. Qual foi a última vez que você viu o agir de Deus na sua vida? Qual foi a última vez que você viu que Deus estava presente no seu dia a dia? Às vezes na nossa correria a gente esquece, mas Deus está com a gente a todo momento. E uma das mensagens também aqui já pregadas, se eu não me engano até pelo pastor Luciano, foi: alinhe os seus sonhos aos sonhos de Deus. Então imagina você, um mero ser humano, sonhar um sonho que vem diretamente do coração de Deus. É algo grandioso, é algo grandioso, mesmo naquela época. E hoje em dia não é diferente. A gente ainda pode sonhar os sonhos de Deus para nossas vidas. É só a gente deixar o nosso eu de lado e começar a sonhar os sonhos que Deus tem para nós. Alinhar os nossos sonhos aos sonhos de Deus. Sabe qual a chance disso dar errado quando a gente faz esse alinhamento? É zero. Porque Deus é perfeito. Então, quando a gente começa a entregar a nossa vida, a entregar nosso futuro, os nossos objetivos nas mãos de Deus, Deus vai falar assim: opa, esse objetivo aqui era um que eu já tinha sonhado para você. Então, vá lá, meu filho, que vai dar certo. E se ele falar assim: esse objetivo aqui não é para você, você pode estar pensando que é bom agora, mas lá na frente você vai ver que vai dar tudo errado. Então a gente tem que aprender também a ouvir o não de Deus. E quando Neemias faz essa oração, Deus move corações de pessoas que nem acreditam em Deus. A partir do capítulo 2, versículo 1, começa assim: e sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20 do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente, não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, de grande maneira. Versículo 3: e eu disse ao rei: vivo o rei para sempre, como não estaria triste o meu coração, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e não tendo sido consumidas as suas portas com fogo? E o rei me disse: o que pedes agora? Então eu orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei que o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a edifique. Olha que coisa interessante. O rei era quem tinha todo o poder naquela época. Ele poderia dizer não para Neemias, não poderia? Fala assim: caramba, você é uma pessoa de confiança minha. Você é quem prova o meu vinho antes de eu beber. Vai que alguém envenena meu vinho aqui e eu morro. A culpa vai ser sua. Mas Neemias não. Quando Neemias orou, Deus já tinha preparado o coração de Artaxerxes para estar recebendo essa palavra. Neemias usou apenas uma estratégia. Ele chegou triste diante do rei. Isso poderia significar a morte de Neemias. Tanto que ele pede perdão por isso, por estar com o semblante caído. Mas como Deus já tinha preparado o coração do rei, o rei falou assim: Neemias, o que está acontecendo contigo? Por que você está triste se você não está doente? Neemias fala assim: poxa, o rei, como eu não vou estar triste? A cidade dos meus ancestrais está destruída. O templo está destruído, os muros estão quebrados, as portas estão incendiadas. Como é que eu não poderia estar triste? E o rei pergunta assim: Neemias, o que quer que eu te faça? O que eu posso fazer para te ajudar? Uma pessoa que não era temente a Deus e se prontificou para poder ajudar. Neemias só pede assim: eu peço que me deixe ir e reconstruir os muros da minha cidade, a cidade dos meus ancestrais. Só que não termina por aí. Naquela época também existia um custo para aquela reconstrução dos muros. Só que Neemias aproveitando que Deus já estava com ele, que Deus já tinha tocado no coração do rei, já tinha amolecido o coração do rei, Neemias é mais ousado. E Neemias fala assim: ô rei, será que pelas cidades que eu for passando, eu não posso pegar um pouquinho de madeira, um pouquinho de prego lá, um martelo aqui, umas pessoas ali, para poder me ajudar a reconstruir os muros? E o rei prontamente fala assim: sim, Neemias, você pode. Olha que coisa grandiosa. Além da liberação do rei para Neemias poder ir reconstruir os muros, Neemias ainda foi ousado e pediu ao rei obra-prima, coisa que custaria para o rei um dinheirinho. E o rei libera para que ele pudesse levar pessoas, pudesse levar matéria-prima para poder reconstruir aquela cidade. Quando ele chega naquela cidade para poder reconstruir os muros, ele não fala para ninguém. Ele só chega com pessoas, ele ora. Tudo começou numa oração, na oração de Neemias, lá atrás. Quando Neemias orou a Deus, Deus amoleceu o coração de um rei, de uma pessoa que não era temente a ele, uma pessoa que poderia simplesmente dizer não. Mas Deus abriu o caminho, Deus abriu portas para que Neemias pudesse passar. E quando Neemias vai com uma carta do rei. Essa carta era a carta branca para ele poder passar pelos caminhos, até chegar a Jerusalém. Era uma carta branca para que ele pudesse pegar obra-prima, matéria-prima, para poder levar e reconstruir aqueles muros. Quando ele chega em Jerusalém para reconstruir os muros, pessoas se levantam ali para zombar de Neemias, como Sambalat e Tobias. Eles levantaram para zombar dele. Mas Neemias, o que Neemias faz? Tapa os ouvidos. Porque o que Neemias estava indo fazer ali não partiu do coração de Neemias, mas partiu do coração de Deus. Então, quando Deus tem algo para a sua vida, alinha os seus sonhos aos sonhos de Deus. Pessoas podem se levantar para zombar de você. Sabe o que você faz? Tampa os ouvidos. Se finge de bobo, porque Deus está do seu lado. Aquilo que Deus tem mandado você fazer já partiu do coração dele. Então vai e faça. Não fica com medo, não fica tremendo, não fica com temor, mas vai e faça. Porque o que Deus tem feito na sua vida partiu primeiramente do coração dele. Então a oração é algo essencial na vida de um cristão. É algo que pode abrir caminhos. É algo que pode abrir portas. É algo que ele pode usar pessoas que não são nem crentes para poder te abençoar, como usou aquele rei. Como eu falei mais uma vez, pessoas podem se levantar, mas se você se fizer de surdo e você continuar focando no único alvo, no único objetivo, que é cumprir um chamado, que é cumprir o ID, que é seguir o sonho que Deus sonhou, primeiramente no coração dele, e segundamente passou por seu coração, a chance de dar errado mais uma vez é nenhuma, é zero. Porque é um plano de Deus. Então, alinhe os seus sonhos aos sonhos de Deus. Sonhe os sonhos de Deus. Ore, peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento, que as obras, que as portas vão se abrir para você e você vai ter caminho livre para passar. Seja uma pessoa de oração, como Neemias foi, como diversas pessoas na Bíblia foram pessoas de oração. E foram pessoas ricamente abençoadas por Deus. Então, que você seja uma dessas pessoas de oração. Que você seja uma pessoa abençoada por Deus. Que você seja a bênção onde você passar. Que você seja o sal da terra. Que você seja a luz do mundo. E que você nunca esqueça que Deus está ao seu lado. Que Deus abençoe vocês.